Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou o Gustavo Groman e estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje vamos falar sobre o case da aquisição da Ering pelo Grupo Soma. Thiago Reis vai bater um papo sobre o tema com Marcelo Cavalheiro, da Safari Capital. Ouvido no fone e bora lá.
Pessoal, hoje estamos aqui com um gestor super conhecido, Marcelo Cavalheiro, da Safari Capital. Tudo bom, Marcelo?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar sobre Ering, sobre Soma, na verdade sobre a fusão das duas, o que acontece no dia seguinte aí, né? Antes, Marcelo, para quem não te conhece, queria que você se apresentasse, contasse brevemente assim, a sua carreira e o que vocês fazem na Safari.
Muito bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu tenho 53 anos, estou no mercado de ações há 30. Antes de me formar, já era estagiário no BFD, né, que virou Personalité, para quem não sabe, foi comprado pelo Itaú. E desde então, virei analista, depois passei a ser gestor. No ano de 2001, eu fui para então Reding Grifo, fui gestor de fundos de ações, long short, long only lá, até 2008. 2009, eu saí de lá e montei um escritório com outro sócio, que foi o sócio que fundou comigo a Safari. E desde 2015, a história passou a ser a Safari. Então, fizemos 6 anos agora em julho. Nós gerimos lá uma estratégia única, que é o long bias. E a nossa estratégia é um negócio relativamente simples, que é comprar a empresa que a gente gosta, que a gente acredita, e claro que a gente é sensível a preço, subiu muito, nós vamos vender. A nossa ideia é carregar as empresas até a maturação delas e poder fazer hedges quando a gente vê problemas muito grandes aí no cenário.
Então, que é long bias, para quem não conhece?
Long bias é um fundo que tem um mandato um pouco mais flexível. No nosso caso, ele é bastante flexível, nós podemos ficar 20% vendidos no PL do fundo ou 120% comprados. Então, é um fundo que pode oscilar bastante a posição líquida comprada. O que quer dizer que em momentos ruins de mercado, a gente espera não ter exposição. Então, nós temos um mandato para fazer isso.
Tem alguma empresa que você está vendido hoje?
Hoje, poucas empresas que eu estou vendido. Quase nada, né? Depois dessa queda do mercado, a gente zerou tudo que a gente tinha de short, praticamente.
Legal. E vocês são acionistas da Soma e eram também da Ering, né? Conta pra gente um pouquinho o que é a Soma, porque às vezes as pessoas conhecem as marcas, mas não conhecem a empresa, né? E também conta um pouquinho do porquê vocês investiram em cada uma dessas empresas e depois a gente fala da junção das duas e as oportunidades que, na sua visão, surgem para essa empresa unida.
Tá bom. Vamos começar falando da Ering, que é uma empresa muito antiga, né? Enfim, é uma empresa familiar e que, assim, tem o grande mérito de, na nossa opinião, não ter sido bem administrada nos últimos 10 anos, pelo menos, mas ter, nesse período, gerado caixa, pago dividendos, quer dizer, uma empresa viável, mesmo sendo mal gerida, na nossa opinião. E por que essa, né, a nossa opinião? Porque ela ficou em 10 anos com vendas estáveis em termos nominais, quer dizer, sem corrigir pela inflação. Se você corrigisse pela inflação, receita de hoje seria metade do que era 10 anos atrás. Então, assim, a empresa foi definhando, o que significa ter perdido market share. Se você pegar a Renner, que é uma empresa do mesmo setor, provavelmente a receita dela mais do que duplicou em termos reais nesse período. Então, a Ering é uma história com uma marca fortíssima. Eu arrisco dizer que é a única marca nacional de vestuário que todo mundo conhece, seja pessoas de alta renda, de baixa renda, pessoas de 18 anos ou de 90 anos conhecem a Ering. Então, é a única marca que atravessou gerações e atravessa todas as classes de renda. E Grupo Soma é uma empresa mais nova, é uma empresa que é a soma aí de farm com Animale, que são as marcas mais conhecidas. E acho que tem uma grande vantagem, que é o conhecimento da experiência inteira do consumidor. Então, já está fazendo esse approach para vendas digitais, um negócio que tem crescido muito no Grupo Soma nos últimos anos. Fez a IPO há 1 ano na Bolsa e fez essa compra que, para a gente, é transformacional para ela.
Qual você acha que são as principais sinergias aí da Ering com a Soma?
Olha, acho que a principal sinergia é de gestão, né, que é se aportar toda essa carga de melhoria de loja, né, melhoria de experiência de consumidor no omnichannel, vamos chamar assim. O que é omnichannel, né? É você poder fazer compra em qualquer canal, você poder comprar no online e retirar na loja, você poder comprar na loja, né, e depois tentar trocar no online, enfim. É uma série de coisas que não tem muita fricção, né, para o consumidor. Quer dizer, a empresa torna isso aí um negócio muito mais tranquilo. Acho que esse é um ponto. O outro, acho que é aportar controles. Por exemplo, a Hering vende para as multimarcas, só que ela não tem a menor ideia do que a multimarca tem de produto dela lá. A Soma sabe tudo, então ela sabe que na loja multimarca tal tem uma calça cor de areia da marca Animale. Tá? Então esse é um grande aporte de tecnologia que ela vai fazer com um sistema proprietário desenvolvido in-house. Esse é um outro negócio. O terceiro ponto é usar a malharia da Hering, que tem ociosidade, tem capacidade técnica, para fazer alguns produtos, principalmente para a Farm, que tem uma linha de malharia, enfim, para poder usar essa capacidade fabril para baixar custo em algumas marcas do Grupo Soma.
Você acha que o Grupo Soma é bem gerido? Quem que toca o dia a dia lá?
Eu acho que ele é muito bem gerido. O principal executivo é o Roberto Jataí. Assim, a gente já ouviu ele falar inúmeras vezes de como o grupo funciona, né? E, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais sobre o Grupo Soma em si. Então, assim, acho que tem total capacidade de tocar essa fusão das duas empresas.
Tá. O Grupo Soma, ele é controlado por quem?
Pelos acionistas da Farm e da Animale. Uhum. Então, essas empresas se juntaram e aí fizeram esse grupo. E aí tem outras marcas além dela, né? Tem Maria Filó, tem Cris Barros, tem Fábula, que é uma, vamos dizer, uma farm infantil. Então, tem uma série de marcas que vêm sendo agregadas. A última foi a Nativosa, que é uma marca nativa digital, que é um negócio espetacular, que tem crescido a taxas elevadíssimas. A gente nem compara mais com... Né, várias empresas que a gente analisa, a gente compara com 2019, porque com 2020 meio que não vale. A Nativosa não vale, porque ela cresceu 2020 sobre 2019, e 2021 sobre 2020 e 2019. Então, assim, é um negócio, crescimento exponencial.
Tem algumas marcas aí do segmento, vamos dizer assim, de vestuário e, de certa forma, consumo, que tem esse viés de serem multimarcas, né? Talvez o melhor exemplo seja a Louis Vuitton Moët Hennessy, né? Dona da Louis Vuitton, dona de uma série de bebidas, né? Alcoólicas, tem de tudo lá dentro. Quais que vocês acham que são os prós e os contras de você ter uma estratégia multimarcas? E tem outras empresas de consumo que tem quase que uma marca só, né? Talvez o melhor exemplo seja a própria Apple, mas no segmento de vestuário, você tem a Zara, né? Que, se não me engano, é uma marca só. Qual que você acha que é o pró e contra de você ter uma marca só ou várias marcas? E no caso da Soma, é uma empresa multimarcas. A Hering era multimarcas, mas tinha uma concentração muito grande na marca Hering. Tinha Disarme, né? Tinha outras ali.
Tem a Disarme, tem a PUC, que é infantil.
Mas que fechou. Tinha uma representatividade bem pequena, né? Qual que você acha que é o pró e contra de você ter multimarcas dentro de uma mesma empresa?
Até, vamos dizer, do lado da Zara, como você comentou, a Zara, na verdade, é uma marca da empresa, mas ela não tem roupa, né? Tem algumas com marca Zara e outras com outras marcas, né? Várias marcas próprias que ninguém conhece. A pessoa sabe que é vendida na Zara, e como é vendida na Zara, para ela tem aquele padrão de qualidade, como na Renner, né? A Renner, você vai lá, você não está preocupado com a marca que você compra. Você foi na Renner, é um preço honesto para uma mercadoria honesta. Acho que esse é o ponto, né? No caso do Grupo Soma, qual que eu acho que é a vantagem ali? Você tem marcas de, assim, para várias idades, públicos diferentes, né? Então, mulher jovem ou mulher com mais idade, mulher que gosta de coisas coloridas ou com coisas mais sóbrias. Então, as marcas transitam, acho que, por vários estilos de pessoas, de consumidores. E acho que a vantagem também é que, eventualmente, tem alguma marca que pode não estar indo muito bem em algum momento, né? E aí você tem uma reformulação daquela marca, mas provavelmente outras marcas estão no auge, no topo. Então, assim, uma marca acaba ajudando a financiar a outra e a financiar novas marcas que são agregadas ao portfólio. Você tem essa facilidade de colocar novas marcas para dentro sem comprometer a marca principal que você tem.
É, falando de múltiplo aí, né? Muita gente olha principalmente para dividendo, quem nos acompanha aqui. Provavelmente não é um caso de dividendo. E quais múltiplos você está olhando para a junção dessas empresas?
Olha, a gente costuma olhar muito, né, quando junta empresas, para PI mesmo, principalmente nesse ponto, porque daí tudo que é... Ah, tem uma parte tributária, enfim, tem várias coisas aí no meio do caminho que você olha só o EBITDA, na verdade, não, né, não é bem o que a gente deveria olhar. Então, olhando PI, né, a gente pegar o Grupo Soma mais Hering, e aqui eu falo Grupo Soma, né, nas nossas contas ali, né, no Safari, é, Hering, do jeito que ela é hoje, sem nenhuma melhoria, sem colocar a mão na Hering, nosso número, isso aí negocia 25 vezes lucro para o ano que vem. Então, você imagina que, quer dizer, isso é abaixo de, muito abaixo de Arezzo, abaixo de Renner, né, talvez parecido com C&A, só que você criou uma empresa aí, de um market cap hoje, né, somando as duas aí por volta de 16 bilhões de reais, com uma liquidez grande, né, que liquidez ajuda a precificar o ativo, então, assim, a gente está muito confortável, acho que tem um upside gigantesco, né, na Hering, né, porque quando a gente fala de Hering, do jeito que ela é hoje, é uma coisa, depois do Soma melhorar aquilo, é completamente outra coisa. Então, a gente acha que muda muito a história daqui para frente.
Você acha que vem mais aquisições ou eles vão ficar um tempinho digerindo a Hering?
Eu acho que eles vão digerir a Hering por um tempo, mas eu acho que pequenas aquisições, principalmente empresas digitais, né, marcas digitais, eu acho que eles podem fazer. E aí, em geral, são marcas que o ticket é baixo para você entrar, porque são marcas que precisam de investimento ao longo do tempo. Então, não é um ticket grande de entrada, mas você vai investindo ao longo do tempo. E como ela é uma grande geradora de caixa, e depois desse deal com a Hering, ela sai praticamente, né, com dívida zero, né, dívida líquida zero, junção das empresas, você tem uma empresa enormemente geradora de caixa para os próximos anos.
Quais outras empresas aí você está de olho, Marcelo? Quais são as top posições do seu fundo hoje?
Olha, gostamos de CVC. A gente acha que CVC é um ativo muito mal precificado, né? É claro que tem várias razões, né? Razões óbvias, né? Que é Covid, razão óbvia, que todo mundo sabe que ninguém viajou, que você teve um problema, né, de reembolso de pacotes, foram vendidos e passagens. É, mas, por outro lado, você tem... Né, bom, se eu só voltar, porque tem um micro da CVC também. Né? Esse é um problema. E outro problema da CVC é o legado que foi deixado pela turma que estava lá antes dessa gestão nova. Então, isso aí foi um legado pesado, CVC vem resolvendo isso, né? Eu acho que agora, depois dos dois aumentos de capital, está praticamente resolvido, e a gente já vê as reservas aumentando. Se pegar julho, agosto, isso aí já está aumentando, por quê? Todo mundo quase está vacinado em primeira dose, São Paulo ontem, acho que 99%, né? É a cidade de São Paulo, 99% das pessoas vacinadas em primeira dose, para ter um conforto para fazer viagem novamente. Acho que esse é um ponto bem relevante. Então, daqui para frente, acho que é um cenário assim, extremamente positivo. E assim, a gente olha muito a empresa por fora, mas quando você olha por dentro, você vai lá para a cozinha e vê tudo que foi feito, sistema novo, junção de sete empresas em uma. A CVC tinha sete back-offices diferentes antes dessa gestão nova tomar posse. Então, assim, era um descalabro aquilo lá. Hoje, você, quer dizer, isso aí foi juntado, isso é um monte de coisa nova. O aplicativo era horroroso, já melhorou, vai melhorar mais ainda. Então, tem uma série de coisas que estão sendo muito bem tocadas. E o Leonel, que é o CEO, tinha experiência do digital na Smiles. Então, assim, é um cara que entende muito de turismo e, assim, aportou muita coisa na gestão da CVC. E com a ajuda de dois acionistas de referência ali, que são o Patria e o Opportunity, que participam do conselho, assim, põe a mão na massa. Isso aí, um negócio que a gente olha muito também quando a gente investe, é conselho das empresas, quem é que está com a mão na massa de verdade, né, quem são, quem é a gestão da empresa, enfim.
Qual outra empresa aí?
Olha, eu acho que essas são as duas mais relevantes. É, que mais podia te dizer? A gente gosta muito dessa parte de locação, seja máquinas, sejam veículos, a gente gosta muito de Vamos. Acho que é um negócio que assim, tem um potencial enorme de crescimento e hoje praticamente sem competição na área de locação de veículos pesados. Então, essa é uma empresa que a gente também investe por longo prazo e gosta bastante do case.
Legal. Várias dessas empresas a gente gosta também. Vamos, a gente gosta. CVC, obviamente, tem um risco.
Tem, né? Um risco, sim.
É, talvez aí um pouco mais apimentado, né? Mas são boas empresas. Legal, Marcelo, eu queria sempre deixar as portas abertas da Suma aqui para você, tá bom? E sempre que tiver algum case novo aqui, quiser trazer para a gente, seja bem-vindo, tá bom?
Muito bom. Obrigado, Thiago. Obrigado aí a todos que estão assistindo a gente também.